Olá, sejam todos muito bem-vindos ao DermiaCast, o podcast do Dermia Academy, né? Que é o seu portal de conteúdos sobre saúde, principalmente da pele, né? Beleza, bem-estar e estética, né? A gente está trazendo muita inovação sobre aparelhos, técnicas aí que a gente acredita que vai compor a estética do futuro. Então, a gente está no mês, vamos dizer assim, dezembro da ozonioterapia, né? Aplicada à estética. Estamos mais uma vez aqui com o professor Juliano. E dessa vez eu já vou jogar o tema para você, professor. Ozonioterapia para emagrecimento. Fala um pouco para a gente aí, desconstrói o tema.
Emagrecimento. Então, eu sou bastante cauteloso quando se fala em emagrecimento e tratamentos para emagrecimento. Ou quando eu vejo o anúncio falando acupuntura para emagrecimento. Então, a maioria do termo que eu vejo e o conceito que eu tenho para emagrecimento não casa direito, não é muito exatamente isso que ele faz. O ozônio destrói a gordura, faz reduzir a camada de gordura. Isso, em tese, seria fazer a pessoa emagrecer, pôr ela para reduzir volume de gordura não funcional. Isso é emagrecimento, isso melhora a saúde dela em qualquer época da vida. Mesmo que ela volte a recuperar, reduzir é interessante para o sistema cardiovascular, proteção, defesa, sobrevida e diminuir risco cardiovascular. Isso é uma coisa. Agora, emagrecer mesmo, a pessoa reduzir sua taxa de gordura, seu volume, seu índice de massa gorda versus índice de massa magra, é um pouco mais complexo do que apenas fazer um tratamento estético ou mesoterapia ou acupuntura para emagrecer. Eu costumo usar alguns termos que são diferentes, que são de minha simpatia, que é a reconciliação alimentar. Você tem que entender que comida é bom, é legal, é um dos maiores prazeres, mas que se for excessivo vai tornar a maior doença, a maior síndrome, a mais custosa doença para se tratar do mundo, que é a obesidade. Então a principal doença no mundo é a fome, que causa o maior custo para a saúde mundial, que é a obesidade, que o indivíduo que tem fome constante, sofre constantemente de fome, e ele vai comer muito, ele vai engordar e vai criar um custo para ele, para o sistema de saúde, para o universo que ele vive todo. Então, não engordar é mais fácil do que, no meu conceito, emagrecer. E depois que já engordou, perder essa gordura, dependendo da idade, envolve muitos profissionais, envolve muitas técnicas, tem que ser considerado, acho que é o meu ver, modulação hormonal bioidêntica, tem que ver como é que funciona a fisiologia mesmo do sistema endócrino, o metabolismo, como é que é, e ter um relógio muito, muito afinado para começar a iniciar um processo de emagrecimento seguro. Então, tem que ser feito exame, tem que ter acompanhamento clínico, médico, sei lá, endocrinologista, que seja, mas nutrólogo, nutricionista, precisa de vários profissionais, tem que entender isso, que sozinho ninguém vai fazer alguém emagrecer tão fácil. Isso é um chamariz que a estética sempre é muito usado, bate muito em cima disso, de emagrecimento, técnicas e dietas e milagres e fórmulas. Vamos devagar com o emagrecimento. Emagrecer leva a alteração de estilo de vida. A alteração de estilo de vida leva de 2, 4, 6, 8 anos. Então ela se desenvolveu gordo, às vezes o biotipo dela é de um indivíduo gordo mesmo. Então não tem que transformar todo mundo em magro, senão a diversidade fica comprometida. Então temos que respeitar a biodiversidade. Esse indivíduo tem um formato mais redondinho, quer mudar um pouco ele consegue ser mudado. Fazer mudanças radicais, grandes alterações onde envolva... A minha preocupação volta para o procedimento de risco. Não pode querer fazer perca de muita gordura. Eu trabalho muito com atleta, então às vezes ele precisa de uma taxa de gordura muito baixa, quer ir para o palco, fisiculturistas querem ir para o palco. Vai lá, vale lembrar da Muri Rodrigues, vale lembrar do Ítalo, que são atletas de fisiculturismo ícone, então aí acho que top 5 world, que tem uma taxa de gordura abaixo de 5%, é 3%, então isso aí é um outro tipo de dieta, é um outro tipo de vida.
Custoso também,
é,
né?
Custoso, não é fácil. Então chama-se muita atenção, muito fácil, vamos perder peso, vamos fazer lipoescultura, vamos mexer com a gordura. Isso é um assunto muito legal, mas que a gente tem que pensar sempre em respeitar aquele indivíduo. aquela pessoa, em primeiro lugar, claro, e tem um, tudo é um elástico, tudo você consegue esticar até um certo ponto, depois daquele ponto você começa a comprometer a estrutura do próprio elástico. Então, onde é que a gente consegue não comprometer, não entrar em risco, aí que começa a ter um tratamento mais customizado, talvez um pouco mais caro, mas com um resultado muito legal, porque ela não vai ter que viver fazendo dieta, não vai ter que viver de sacrifício, não. Você vai entrar em um consenso consigo mesmo, uma razão lógica para viver bem, com bem-estar, com um corpo, que todo mundo quer ter um corpo bonito, todo mundo quer ter um corpo shapeado, e quem tem uma vida atlética, às vezes tem um corpo bonito, mas também tem um monte de dor. Então, só ir de cara para o crossfit, ir de cara para academia, ou ir de cara para uma atividade intensa, não, também não justifica. Então, vamos um pouco menos ansiedade nesse tema e muita cautela, porque as reações são muito diversas. A gente pode ter resultado muito excelente, sem tanto sacrifício, e pode ter um resultado não tão excelente, com um monte de sacrifício, um monte de custo. Então, afinar bem quando que vale, até onde vale fazer mesoterapia, até onde tem que entrar com um procedimento mais complexo, com nutrólogo, com alteração de hormônio, por exemplo.
Entendi.
Isso tudo a gente consegue na cabine de estética chegar num alcance, num limite. Depois desse limite vai passar para o médico, depois vai passar, chega o ponto que o cara precisa fazer uma bariátrica, ou vai precisar fazer uma intervenção mais séria ou mais invasiva. Então, analisar bem como que queremos a dinâmica dessa evolução é importante para respeitar a segurança do indivíduo. Porque senão todo mundo faz sacrifício alguns dias, mas muito tempo não, é desconfortável. Então, criar um ambiente onde fique confortável, onde você consiga botar, como falamos em uma outra oportunidade, das banheiras, onde consiga botar via retal, onde vá para o intestino e se ozone e melhore o humor dela, onde diminua a compulsão pela comida. Então, são várias arestas, vários galinhos que a gente tem que ir cortando, aparando, para criar uma estética em um conceito que eu falo, um conceito master, um conceito gold standard, que é baseado na ética, que é baseado na calma, muita calma, com essa vontade de emagrecer e tal, que o sistema endócrino ele vai se alterando devagarzinho. Então, tudo que se faz de forma muito radical, o corpo interpreta de uma maneira não permanente, porque foi radical, ele vai voltar depois a se acostumar como era antes. Então, isso é muito importante, essa tranquilidade de trabalhar com o tecido adiposo ou com a gordura, é de não querer que a obra esteja pronta muito rápido. Já é diferente com lesão ou com uma doença, que você tem que ficar rápido, tem que ficar bom rápido. Com obesidade, não, com a gordura, ainda mais se a obesidade for muito grande, não precisa ser tão rápido, precisa ser rápido a ação para tirar ele da linha do risco. Então, tem umas medidas lá que ele está na zona de risco. Então, vamos tirar ele do risco, trazer a saúde de novo. Aí ele vai melhorar o humor. Aí já começa a se achar mais bonito. Aí, se achar mais bonito, começa a ficar gostoso, né? Aí, se você se sente gostoso, você volta a fazer
autoestima, né?
A amizade consigo mesmo, que é o que precisa para quem está comendo compulsivamente ou está com os medos, os anseios, e acaba criando uma alteração metabólica. Nem come e tem engordando. Isso tem também. E a maioria do gordinho come muito, mas tem uns gordinhos que não comem muito, e aí ele fica se engordando, porque está com uma condição emocional, às vezes, toda embaralhada, e o ozônio também dá esse panorama, então, uma melhorada nesse panorama. Então, isso faz com que ele se sinta melhor, e essa aceitação, às vezes, diminui aquela exigência, que é diferente de quando se usava a calça 44 e está usando 54, quer voltar para 44, é diferente de você chegou na 46, já na 48, já, opa, o resultado já voltou, a autoestima que tão, tão preciosa já começa a compensar outras coisas. Tirou a ansiedade, tirou a compulsão, melhorou o sono. Então, respeitar essa coisa do sono, essa coisa de quem fala para você comer a cada 3 horas, ela quer vender insulina. Entendeu? O ser humano nunca teve disposição de comer a cada 3 horas, o corpo precisa ter intervalos. Então, melhorar esse intervalo de jejum ou de meio jejum, que hoje fala-se muito de jejum intermitente. Então, estender um pouquinho mais o tempo sem comer, tomar mais água. Cada vez que você tem vontade de comer, não é que você tem que comer, você precisa beber água. Então, aumentar a ingesta d'água, diminuir, ter essa São vários arestas.
Na verdade, a ozonioterapia, no caso, está mais relacionada à queima de gordura do que ao emagrecimento em si.
Exatamente.
Você pode emagrecer.
Você vai ajudar a emagrecer. É. Mas na queima de gordura, na quebra da cadeia lipídica, ele vai quebrar a cadeia, ele vai quebrar, explodir o adipócito. Então, ele faz reduzir a gordura, ele faz reduzir o triglicerídeo no sangue, ele quebra. Então, ele quebra algumas estruturas que vai mudar mesmo. Isso vai caracterizar também emagrecimento. Mas, imediatamente, o que, que parece? Parece mais uma liposcultura que consegue chegar à gordura visceral. Eu consigo, fazendo a gordura periférica, esse oxigênio, esse ozônio vai para a circulação, chega até as vísceras e órgãos, reduzindo o volume de gordura visceral. Então, isso aí é fantástico. Reduz a gordura do coração, as artérias esclerosas já instaladas, ele reduz também. Então, você está fazendo um tratamento estético na cabine e está tendo um benefício daquela história, que eu acho que é a nossa tendência, o nosso foco. É for fun. Não é só ser gostoso e divertido. Tem que ser gostoso, divertido e fazer bem. Porque fazer bem não é ser apenas bom. Às vezes ele faz bem e não é bom. É amargo a comida, mas faz bem. Então, eu quero que seja gostoso e faça bem. Então, eu consigo com o ozônio ter um resultado de bem-estar e não apenas de um resultado para o espelho, ou de um resultado para aquela medida que eu queria, para aquela cinturinha que eu queria, que vai dar a cinturinha, vai facilitar a escultura, vai chegar na medida mais rápido, mas vai dar um bem-estar junto, que é muito legal. E isso está associado diretamente à produção de serotonina. O ozônio consegue fazer você produzir serotonina a nível muscular, que já sabia-se que é maior nível de serotonina produzida no músculo do intestino. Maior volume de serotonina é produzido no intestino, no músculo do intestino. Mas todo músculo produz serotonina. Quando em atividade física intensa, o músculo vai produzir também serotonina, músculos longos. Em 2016, alguns estudos mostraram que ele faz produzir serotonina a nível celular em outras estruturas musculares também e nos vasos. Então, a sensação de pós-ozônio é de uma certa euforia. As pessoas saem se sentindo mais leve, com uma expressão de alegria que muitas vezes não tinha antes, ou se tem depressão, realmente não tinha antes, estava com a cara feia, triste, e sai com uma cara alegre, feliz, falando de outros temas. Venha trazendo temas não tão prazerosos, não tão palatáveis, assim, por se dizer, e daqui a pouco começa a falar coisa que você consegue engolir melhor, que você começa a ser mais gostoso conversar com a pessoa, e todos notam isso.
É muito abrangente, né?
É muito eficiente.
Né? Então, você deu um spoiler no podcast anterior, falando da relação de quanto é importante você saber a quantidade correta para utilizar o ozônio para queima de gordura, porque se você colocar mais, pode ser que ele gere gordura. E como que é essa relação?
Pois
ele ajuda ou ele atrapalha?
Pois
fala um pouquinho pra gente.
Isso é curioso, porque eu não sabia disso também até pouco tempo. E durante um tempo, então, curioso isso, bem, bem, bem curioso, porque justamente foi em um caso mencionado anterior, nesse mesmo podcast que você acaba de dizer, onde... Talvez até o Adailton não notou isso, mas o Adailton estava no Brasil agora, acho que voltou para a Tailândia. Ele começou a ganhar, ele estava queimando gordura, de repente começou a crescer a gordura. E eu falei, está estranho isso, ou está inchando. Então a gente foi fazer uma imagem, aí no eco da topografia da gordura, ele mostrou que o tecido cresceu de novo. Aí eu falei, caramba, como aconteceu isso? Aprofundando um pouco a leitura, eu vi que em uma concentração muito inferior à que eu vinha usando, eu posso também estimular o crescimento de gordura. Isso me espantou, porque como que eu tinha uma ideia fixa de que eu só conseguiria explodir a gordura, destruir o adipócito e eliminar gordura com a aplicação de oxigênio e ozônio. E não é verdadeiro, o ozônio também alimenta. Ele pode também cepar, estimular uma célula estimuladora de fator de crescimento do adipócito e crescer o adipócito. Então eu vi na perna dele aumento da gordura, voltei a aumentar a concentração, voltou a destruir a gordura. Então, em teoria, em tese, uma baixa concentração seja eficiente para queimar gordura, média, baixa concentração, e uma concentração muito baixa pode estimular o crescimento da gordura. E é curioso, porque ele pode estimular o crescimento de pele, de nervo, de cabelo. Então, na calvície, na alopecia atópica, tem outras alopecias, não não sei como se denominou.
Ariata.
Ele estimula o crescimento de cabelo. Então, o que acontece no couro cabeludo? Ele parece comprometer o ambiente do couro cabeludo por falta de gordura também. Então, ele estimula quando no alto da cabeça, no cucurduco, perde o cabelo. O espaço entre capa córnea, entre a superfície da pele e o osso, e a calota, e o crânio, ele que se reduz. Então, se reduz, se reduz e perde ambiente. Então, o ozônio entra ali, igual aqueles agulhamentos, ou com PRP, ou com PRF, mas o ozônio, só o ozônio, muito mais eficiente que PRP e PRF, ele consegue estimular fatores de crescimento para nova gordura, para novos vasos no couro cabeludo, logo com novos cabelos. Então, o que a gente vê com fator de crescimento e stem cells, o uso desses fatores, desses estímulos, é que realmente a grande contraindicação é crescimento de cabelo. Então, para quem tem alopecia, para quem tem calvície, vira uma ferramenta.
Mais um protocolo aí que dá para acrescentar.
Mais um tema que podemos falar numa oportunidade. Como é que se obtém melhora de crescimento ou parar a queda de cabelo? Isso vai ter semelhante como a gente faz para produzir gordura.
Interessante.
Entendeu? Então, outro filãozinho aí.
Muito interessante. Mais uma vez, isso vem para quebrar aquele paradigma comum, né? Que quanto mais, melhor. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão seu protocolo pode ter um efeito reverso. Por isso que é muito importante ser bem orientado, e nada melhor do que toda a bagagem que o professor já tem, né? E está passando para ele.
Né? A gente vai descobrindo, porque essas coisas talvez já eram sabidas, mas estavam como
guardadas na literatura.
Guardadas na literatura, e às vezes ela tá coberta pelo véu da ignorância. Você já leu, já viu, e não prestou atenção, ignorou o fato, ignorou o que se viu, ignorou o que se leu, e daqui a pouco o conhecimento é retirado dessa manta do véu da ignorância, que você já sabe e está tendo evidência prática, e aí a prática concilia muito para esse aprendizado, porque você acaba descobrindo, mas aí você tira a ignorância, não tem como você não ver, você está na sua frente. Tá? Tinha uma medida, eu paquimetro tudo. Então, eu uso medida número mesmo. Está lá em polegada, em milímetro. Aumentou qualquer coisinha, aumentou. Entendeu? Conta as células, aumentou. E daí, o que aconteceu que aumentou? Isso foi muito curioso. E rapidinho ele reverteu. Também rapidinho ele reverteu. Mas o mais interessante foi logo depois, onde que eu percebi isso. Eu também, para você ver como tem a ver com o véu da ignorância. Um outro paciente deficiente, lutador, para atleta, que ele, a postura dele é sentado, então ele é muito sentado, ele tem tendência a fazer lesão de escarra, de decúbito, de postura, de ficar muito tempo em sentado ou deitado. E esse início de escarra parou de acontecer depois do ozônio. E o que observa-se ali? Camada de gordura de novo. Onde ele não tinha, não vascularizava porque não mexe, começou a criar uma gordurinha. Então, na escarra de decúbito, também parece de novo criar gordura ser mais interessante. Interessante não, necessário, fundamental.
No caso, é necessário.
Tem que ter gordura para fechar.
Então, você precisa saber muito bem para saber manipular aí da forma correta para o objetivo que quer, para não sair pela culatra aí, né?
Não sair pela culatra.
Exatamente, interessante. E qual o tempo médio, assim, professor, que o paciente, o cliente, ele atinge uma perca de gordura interessante num protocolo? Semanas, tem algum caso que vale a pena compartilhar?
Então, tem sim, isso é muito protocolo mesmo, porque é como a gente estivesse falando de um modelo de procedimentos. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 de gravidade é um volume de sessões, é um tempo de sessões com determinados intervalos. Mas na prática, o que acontece? Eu determino dependendo da acessibilidade. Quer dizer, o quão perto, custoso, custo que eu falo é ônus e grana mesmo, assim, é mora e ônus. Quanto tempo leva para essa pessoa chegar até o ponto de atendimento? Quer dizer, ela mora perto do estabelecimento que ela vai ser atendida, ela mora no mesmo município, mora no mesmo estado, mora no mesmo país? É uma coisa. Você tem que ter uma abordagem muito prática. Eu tenho pacientes que vêm de fora para ser atendidos, eu crio uma compactação nos horários e tento fazer um intensivo para adequar essa disponibilidade dele. Então, a disponibilidade não é apenas financeira, se ele está acamado, ele tem uma disposição. Você tem que ir até ele. A tua disposição qual é? Então vai variar, isso aí varia muito. Mas a nível de livro, é 2-3 vezes por semana. As semanas mais intensas, eu sempre procuro fazer 2-3 primeiras semanas mais intensas e depois espaçar. Porque deu o ataque, faz uma abordagem de ataque, reduz um pouco já a gordura inestética do indivíduo, ele já está feliz, você consegue espaçar. Até porque no começo o resultado é muito rápido, depois o resultado fica mais lento. Então, se mais lento também se espaça para não agredir muito. Mas há exemplo próximo, minha mãe e também a nossa assessora, ambas eram bastante gordinhas, mais gordinhas, com um pouco mais de gordura. A minha mãe, em um dia de aplicação, em uma única sessão, reduziu 19 centímetros no perímetro. Eu estou falando de 19, mais um seriam 20 centímetros no perímetro. Bom. Mesoterapia não faz isso, liposcultura faz isso. Entendeu? E isso causa um pouco de dor no pós, então há um cuidado com o pós, é um procedimento sim, é microinvasivo, mas é invasivo. O gás lá dentro vai criar um ambiente, esse ambiente semelhante é de um pós de uma lipo, fica desconfortável, a dor sim, então vai precisar se preocupar com tratar a dor no pós. Durante esses dias de intervalo, ela vai tratar a dor e ficar em repouso. Então, se for mais intensivo, vai ser mais agressivo, ela vai ter que intensificar esse repouso. Então, ela há disponibilidade para tanto repouso? Ela é alguém, uma socialite, que só vive de cuidados do corpo? Ela é uma executiva, ela é uma atleta? Que atividade ela tem que pode conciliar? Então, respeitar essa rotina é importante, que isso acontece tudo na primeira abordagem, no primeiro dia que ela começa e fecha o contrato de tratamento. Você já vai saber se é grau 1, 2, 3 e 4, se vai precisar de 10, 20, 30, 40 ou quantas sessões serão necessárias e o intervalo dessas sessões. Ao final do primeiro atendimento, você já tem se ela mora perto ou não perto e a disponibilidade dela econômica também, se no final do...
Então depende do choque do primeiro, uhum, primeira etapa do tratamento, mas desde a primeira sessão já
ela
se nota...
Ah,
entendi, legal. E aí dá para ter mais aberturas, depois mais para frente a gente pode compartilhar protocolos,
sim,
com eles, o que
sim,
é interessante. Resultados, legal.
Depoimentos de pessoas que já tiveram passando pela experiência. Eu chamo isso, eu quero chamar isso de experiência, não mais tratamento. Porque tratamento tem algo a ver com associado à doença. Eu também tratamos doença. Mas eu quero fazer da experiência um melhor conceito de vida para cada indivíduo. Porque funciona assim. Quando você vai no médico, quando você vai no terapeuta, e quando você costuma ir muitas vezes, você cria um vínculo. E esse vínculo é igual um vínculo de amigo, de admiração, de... muitas vezes de adoração. Você adora a pessoa e você não quer trocar ela quando ela falta, você não quer fazer, você vai procurar outro profissional só se ele morrer, porque você não jura fidelidade, mas cria um vínculo. E esse vínculo é muito gostoso, porque você acaba conhecendo um monte de gente e como as pessoas funcionam. E basicamente todos funcionamos da mesma forma. Queremos ser feliz, não ter dor, e tem aquelas coisas básicas de segurança e tal, que é tudo relativo. Mas eu gostaria de que, quando pensamos em ozônio ou quando aplicamos ozônio, nós pensemos em uma experiência, não apenas em um tratamento, porque você está dando chance para o organismo de ter um aporte de oxigênio que a gente não tinha capacidade nem de ventilação. Então, a gente já está fazendo aí, como eu costumo dizer no esporte, uns jumps, uns gatos. Você está fazendo umas fintas na fisiologia, no ciclo de Krebs. A queima da gordura vai aparecer pela oferta de ATP, pela oferta de oxigênio. Quando a gente faz ozônio, eu brinco que a gente corta caminho no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs manda um ATP com respiração, com esforço cardíaco, com esforço músculo cardiovascular. E o ozônio a gente injeta lá. Então a gente faz um corte do caminho. O ciclo de Krebs é um ciclo, quase fecha um círculo, mas fica uma perninha. Eu falo que a gente corta o caminho do zero para nada com o oxigênio injetado lá. Então o organismo vai entender diferente. Vai mudar o funcionamento desse corpo. E esse período de tratamento, que pode levar a se estender por 2 meses, 3 meses, 6 meses ou mais, eu tenho pessoas que tratam há 10, 15 anos. Não de obesidade, não de gordura, mas que se cuidam com ozônio há mais de 10, 15 anos, que continuam fazendo comigo, e que temos um vínculo imenso de amor, de adoração. Então você conhece as pessoas, como elas funcionam. E as pessoas passam a conhecer mais sobre um universo que não existia até agora para elas. Então isso não é um tratamento convencional. Isso é uma experiência.
Tá? Legal.
Isso vai mudar o conceito de como ela deve se relacionar com o sono, como ela deve se relacionar com a água, como ela deve se relacionar com o sol. Isso é uma aula...
Para a vida, hein?
Para a vida, primitiva, primária. Assim, uma aula simples. A gente vai ver diferente o oxigênio. Agora a gente pode manipular. A gente tem um ambiente de laboratório. A gente pode ver as coisas como num laboratório. Mas a vida é um laboratório. Entendeu? Então eu acho que a grande diferença é tornar isso uma experiência. E a experiência é acionar algumas, despertar em cada indivíduo algumas características que eles já têm. Mas é lapidar essas características. E essas características, para mim, estão estreitamente relacionadas àquilo que eu chamo de intenção da alma. Que quer dizer, por que, que você está aqui? Por que, que você vem nesse mundo? São indagações que todos temos.
Sim.
Por que e por, de onde, para que e como viemos? E isso tem uma intenção. A alma veio por uma missão. Né? Religiosamente, a gente fala que é uma missão. Ou que a gente veio para servir, ou um propósito. Então, é se entender melhor como ser humano, para que a gente precisa primeiro adorar o corpo. O nosso templo é o nosso corpo. Se a gente se encontra em um templo para adorar, para louvar a Deus, para religião, ou que seja qualquer religião, é por uma intenção de comunicarmos e religarmos a Deus. É o tal do religare. O religare tem que acontecer conosco. Se eu não me ligo a mim mesmo e não me entendo como ser, criatura, errado, e que sou semelhante a Deus, e que posso me perdoar também, e que eu posso errar também, e que eu posso ser feio também. Tem coisas minhas que são feias. Tem momentos que eu tenho sentimentos que são feios. E eu tenho que tratar as pessoas bem, assim, com esses sentimentos também. E isso tudo é uma coisa só. Não importa se você é gordo, se você é negro, se você é hétero. É ser humano. Então nós estamos falando desse recurso humano, que é o que nós temos. Nós somos pessoas cuidando de pessoas. Então esse cuidado é de despertar nas pessoas essa experiência de uma aceitação só, que a gente já é assim. As pessoas já gostam da gente assim. Então se a gente precisa mudar um pouco para entrar melhor no modelito, é porque a gente só quer corrigir um detalhe. Então esse detalhe pode ser uma forma de a gente abrir a porta para perceber outros detalhes também, que tem a ver com percepção corporal. Tem a ver com você fechar o olho e se ver dentro, não se ver fora. E isso a gente faz quando a gente está em oração, quando a gente está em prece. Mas isso a gente tem que fazer quando a gente está se perdoando, quando a gente está se amando. A gente consegue amar e dar uma dedicação melhor a qualquer um, seu filho, sua mãe, seus pais, seus parentes.
Perfeito. Bom, então, muito bom. A via de administração desse caso específico é injetável mesmo,
injetável.
Né? É injetável.
Então, vamos falar assim de um protocolinho, né, que todo mundo quer saber, que acho que é isso que...
Como é que dá uma faz? Adiantada para a galera.
Faz? Claro. Eu prefiro, nos últimos 2 anos, todos que vão fazer... Eu usava isso já uns 20 anos atrás, mas voltamos a usar isso, esses critérios. É se preocupar com o intestino. Não é só como que entra, como funciona. Então, para isso, ele faz hidrocolo, que a gente foge um pouco do tema da apenas a gordura, vamos para dentro mesmo, para o intestino, para que ele crie, com a hidrocolonterapia, um ambiente na microbiota mais favorável para a digestão e assimilação de nutrientes. Então, não tem como você ter uma boa nutrição sem um bom intestino. Então, vamos começar por dentro. Vamos lá no núcleo. Lavamos o intestino, remove-se todo o detrito. Alguns indivíduos só com o hidrocólon já vai reduzir de 4 a 8 quilos. Já vai reduzir o perímetro abdominal, já vai desinchar. Já vai sair do pânico, da ansiedade, já vai sair da depressão, que é a doença do mundo agora, né? Com o hidrocólon. O hidrocólon consiste em remover o volume fecal e lavar com água ozonizada e ozônio. No final, a gente põe café, borra de café orgânico e bacilos. Então vai fazer durante o tratamento algumas vezes isso.
Você toma isso? É isso?
Não, isso é uma lavagem intestinal mesmo.
Ah,
igual
tá,
quando vai fazer cirurgia.
Entendi, legal.
Vai para uma máquina especial que remove todo o detrito, fazendo uma limpagem interna no indivíduo. Então vai fazer
isso daí é uma, sei lá, uma esteticista, uma biomédica, teria que fazer em parceria, no
Pode
caso.
Pode fazer em parceria, a maioria de quem faz ou manda para algum lugar específico que faz só isso, ou tem no próprio spa, na própria clínica, pode ter também esse equipamento que que é espetacular. Se não tem equipamento, é feito a melena. É a mesma intenção. Mas é remover o detrito fecal e fazer com que esse intestino volte a trabalhar de forma melhor. Primeira ação conjunta. Segunda ação conjunta é nutrólogo, exame de saliva para ver a modulação hormonal, para fazer uma modulação hormonal bioidêntica, que é segura, não tem risco de câncer, que já vai corrigir, vai tratar também a gordura a gordura visceral, vai ajudar na gordura periférica, mas vai abordar diretamente a gordura visceral, que é falar de parte funcional, não do espelho. Primeiro eu vou pensar em fazer ela funcionar, para depois ela se preocupar com a roupa ou com o espelho. E junto, imediatamente, vai fazer a mesoterapia com ozônio. Tá? Se tem medo de agulha, ou se tem muita sensibilidade ao agulhamento, a gente pode auxiliar com óxido nitroso para aliviar o desconforto, para a dor, e fazer ela com meia sedação, com anestesista ou sem anestesista. Então, isso tudo encarece o procedimento, eu evito fazer, porque não precisa tanto, não dói tanto. É igual a depilação, dói, mas é suportável. Então, elas suportam, as mulheres, elas gostam de ficar bonitas, elas gostam de...
Paga o preço, né?
Elas dizem que precisa de ter sacrifício para ter as recompensas, então...
Já é uma crença,
como,
é verdade.
Como um bom
isso,
cristão, está, né, no caminho. Mas eu acho que não precisa do sofrimento. Então pode usar a sedação e pode usar o banho. Então tem 3-4 ferramentas.
Que dá para associar.
Dá para customizar de acordo com a disponibilidade, pressa e.
E fora talvez um desconforto momentâneo e num pós-experiência, como o professor gosta de falar, colateral, existe algum?
É zero. Então, da forma que fazemos, é zero. Vamos esclarecer, isso pode ter sim algum transtorno, mas tem que ser tomadas devidas medidas. O risco é 0,00007 na quinta casa, depois da vírgula, 7%, onde a aspirina representa 0,2% de risco de morte. Então o risco é muito pequeno, bem manipulado, é isento de risco. O que a gente tem que pensar mais, eu acho, é na boa prática de não querer fazer rápido e de reduzir doses. Redução de doses é o que mais se fala. Não precisa, como vem sendo dito, fazer mesoterapia de mais de 500 ml. Tal. Isso é risco. A bibliografia acho que fala máximo 200 ml. Então, respeitar esses limites. Tem uma carta magna que já foi dito antes, que é a Declaração de Madrid, onde tem as referências e tangindo para o mundo todo a segurança, como é que se mantém, se preserva a boa prática da ozonoterapia, que é o tema principal em toda a aula, é evitar intercorrência e boa prática. Manter o paciente seguro, sentir-se seguro. Ninguém quer na cabine de estética ter uma intercorrência, alguém desmaiando ou tendo uma convulsão. E qualquer aplicação, qualquer coisa que for injetar, a pessoa pode reagir, ter uma intercorrência, não pela substância, pelo choque traumático. Então a forma que vai ser feito, as pessoas vêm aqui achando que vai ter dor e não tem dor, ficam rindo, acham graça de tanto... Leva tanta agulhada e não sente dor.
Pode sim, dependendo do profissional, ser uma experiência agradável.
Pode sim ser agradável. E tenho experiência, infelizmente, de queixa de alguns que vêm queixando muita dor. Até às vezes a minha esposa, eu passo para minha esposa, a máquina dela está regulada um pouco mais forte, sente um pouco de dor e fala, eu quero fazer com você que doeu menos. Ou o contrário, faz comigo, doeu um pouco, fala, que a tua mulher doeu menos.
Era a máquina.
E é uma questão de concentração, é um momentinho que foi um pouquinho mais concentrado, já sente um pouquinho mais. Então essa atenção, eu sempre falo, resume-se em atenção. Cuidado, resume-se em atenção. Então um pouquinho de atenção na manobra, na manipulação, no agulhamento, faz a diferença da segurança. É seguro. Então não precisa ter muito preocupação com a segurança, porque cada treinamento que... E quando vier no treinamento presencial também, sempre que nós vamos procurar falar em suposto caso de intercorrência. Alguém passou mal, algo depois de aplicar os olhos, deu tontura, baixou a pressão, o que tem que fazer? É para baixar a pressão, pode dar sono, entendeu? Isso não é uma reação adversa, é uma reação já esperada. Então, essa calma no tratamento é muito legal também para passar segurança para as pessoas. Porque a pessoa quando vai lá vai buscar solução, ela não quer dor. e ela não quer ter ocorrência, ela não quer ter preocupação e muito menos gerar preocupação de ver alguém em uma situação difícil que não sabe como proceder.
Esse é mais um tema que a gente pode falar aí. É praticamente zero a probabilidade, mas se acontecer, o que eu devo fazer? Uhum. Eu acho que isso é um tema interessante que a gente pode tratar no próximo podcast aí, quem sabe, né? E é isso daí. Eu acho que nesse podcast deu para ficar bem claro o fator relação emagrecimento, perca de gordura e onde o ozônio entra nisso e o que ele faz esse processo. Isso. Espero ter gerado valor para vocês que estão nos ouvindo e até o próximo, que a gente vai trazer um tema bem interessante, que é onde entra a ozonioterapia aí na, talvez no protocolo que as profissionais esteticistas mais buscam, né? Que é mancha de melasma.
Nossa,
linha de expressão e rugas, né? Então,
superfície
até a próxima.
Superfície da pele.
Superfície, exatamente.
Então, enfatizando, redução de volume, diminuir a dose, diminuir o volume, aumentar a margem de segurança é a principal coisa. Não passar de grandes doses, não passar de 150 a 200 ml para gordura, para mantê-lo sempre no consultório, na cabine, melhorar a permanência dele, estender a permanência dele e reduzir a margem de risco, só isso.
Perfeito. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado.